Paraná em Rede está de volta.
Publicação divulga práticas para proteger do coronavírus trabalhadores na cadeia agroalimentar. Acompanhe a reportagem de Amanda Yargas.
O Sistema de Agricultura do Paraná lançou nesta quarta-feira o livro Segurança nas Cadeias Agroalimentares contra o Novo Coronavírus. A publicação foi elaborada por dois servidores do Instituto de Desenvolvimento. A publicação foi elaborada por dois servidores do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, o IDR, a engenheira agrônoma Julian Matos e o engenheiro de alimentos Marcelo Belletin. A engenheira explica qual a ideia de criar o livro.
Nós pensamos, já no início da pandemia, em como favorecer, como contribuir para a manutenção dessas atividades essenciais, para que houvesse segurança alimentar e, ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão trabalhando nas cadeias agroalimentares tivessem suas saúdes e suas vidas preservadas. E também a sua fonte de renda, né? Afinal de contas, são atividades econômicas muito importantes para o meio rural. Então, o objetivo central foi a preservação das vidas e a manutenção de atividades essenciais com alimentos chegando na mesa do consumidor final.
De acordo com o engenheiro, as boas práticas de fabricação são uma metodologia que vem sendo adotadas há muito tempo, mas geralmente com foco na proteção dos alimentos. A publicação preparada por eles tem o foco nas pessoas, desde o produtor, quem lida com o produto no processamento, até quem prepara e entrega o alimento ao consumidor final.
Além de também tratar das boas práticas de fabricação, ele tem como objetivo, como foco, o cuidado, a prevenção do manipulador. Então, o que a gente tem como objetivo de segurança é o manipulador, tirando, então, o foco do alimento e passando para o manipulador. Então, não só o manipulador, mas até o consumidor final. Lembrando que o coronavírus pode ficar em superfícies por até 9 dias. Então, veja, é o suficiente para que possa sair lá do produtor primário, né, que está lá no campo, e em 9 dias pode chegar até ao consumidor. Então, atitudes, né, metodologias que a gente descreveu, que são da Anvisa, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, FDA, Estados Unidos, né, eles preconizam algumas práticas que podem trazer segurança não somente para o alimento, mas para quem manipula e para quem compra.
O livro está disponível no site do IDR Paraná e pode ser baixado de forma gratuita. Repórter Amanda Yargas.
E um evento online traduz em números o potencial da erva mate produzida no sul do Paraná. Fique agora com a reportagem da Luciana Penha.
No sul do Paraná estão 14 mil dos 37 mil produtores de erva mate do estado. 90% são pequenos agricultores que têm na erva mate uma renda extra, a caminho de se tornar a principal atividade. A propriedade de Leandro Franchinha é um exemplo.
A erva mate sempre foi, né, para nossa região e para todos os agricultores, uma fonte de renda. Agora, com mais investimento, novas técnicas, né, a gente começou a passar a visar lucro, né? E com consultorias, o pessoal também está estudando e descobrindo novas técnicas, né? Então a gente está melhorando nossos ervais, né? A nossa região sempre foi uma grande produtora, né? A nossa erva sempre foi tem a maior qualidade, né, da região, do sul do Paraná, consequentemente do Brasil. Então a gente está visando agora uma melhor lucratividade, né, com essa erva mate.
No sul do Paraná, a erva mate cresce em meio à floresta, nas encostas íngremes de remanescentes de Mata Atlântica. É a única região produtora de erva mate do país com essa característica. A sustentabilidade e a importância social da erva mate cultivada no sul do Paraná são valores agregados a uma produção que amplia a presença no mercado. Do tradicional chimarrão ao chá por infusão, cosméticos, energéticos e gastronomia. A história, a cultura, a produção e a sustentabilidade da erva mate estão em discussão no Mate Experience, evento online que será realizado nesta quarta e nesta quinta-feira. A organização é do Conselho Gestor da Erva Mate do Vale do Iguaçu e do SEBRAE. O presidente do Congemate, Naldo Vaz, diz que a erva mate sombreada é o novo ouro verde do Paraná.
O Paraná tem trabalhado bastante nos últimos anos e de uma forma sem precedentes a organização da cadeia produtiva tem evoluído muito em todos os aspectos, desde a questão do manejo, certificações, tecnologias, comunidades, a questão social. E dessa forma, quando a gente tem esse conjunto de fatores acontecendo, uma simbiose perfeita, é que a gente está conseguindo resgatar esse título que já foi muito forte no Paraná, no século XIX, entre o século XIX e o século XX, e que agora, no século XXI, a gente gostaria e a gente luta para que esse título volte a ser grande, com uma certa expressão no setor de alimento e no setor agrícola.
O Paraná produz 600 toneladas de erva mate por ano, o que corresponde a 55% da produção nacional. O Vale do Iguaçu responde por 62% da produção paranaense. De Maringá, Luciana Penha.
A pandemia trouxe novos consumidores no Brasil para a carne de pato. Iguaria encontra espaço em diferentes culinárias e culturas, desde pratos regionais tradicionais até novas criações contemporâneas. Acompanhe a reportagem.
A carne de pato tem no sul do Brasil o único produtor de larga escala da América Latina. Os criadouros e a fábrica estão localizados no estado de Santa Catarina, que tem nas tradições germânicas o costume de consumo do marreco recheado. Mas a produção encontra adeptos com diferentes paladares e culinárias em todo o país, como conta o diretor de operações, Marcos Moser.
Quando a gente olha lá para o norte, o pato de Pequim é um produto típico de lá, principalmente por causa das origens indígenas, né, do consumo do pato autucupi. E principalmente em outubro tem as festas religiosas do Círio de Nazaré, lá do Belém do Pará, onde que o consumo realmente sobe bastante. Os restaurantes chineses, principalmente nos grandes centros na região sudeste, eu falo mais de São Paulo, Rio de Janeiro, o pato de Pequim, que é servido laqueado, também é um produto muito consumido aqui no Brasil. Temos também restaurantes gastronômicos, né, de comida contemporânea, que usa muito pato, restaurantes franceses, né, principalmente. E também, agora, ao longo do tempo, a gente começou a incentivar e promover o consumo através de churrascarias, né? Por exemplo, o peito de pato grelhado é um espetáculo, né? Eu diria assim, ele caminha junto com a picanha, né? E se serve também mal passado e tal, com a gordurinha na parte externa, que realmente lembra uma mini picanha. Então, isso basicamente são as grandes culturas de consumo aqui no Brasil.
Apesar disso, o brasileiro ainda tem uma média muito baixa de consumo de carne de pato. São apenas 20 gramas por pessoa ao ano. Por isso, cerca de 70% da produção é destinada à exportação. Toda a produção deste tipo de carne no Brasil, o que inclui pequenos produtores e produtores artesanais, movimenta em torno de 100 milhões de reais ao ano. No entanto, isso está mudando, já que, segundo o diretor, a pandemia trouxe novos hábitos alimentares para boa parte dos brasileiros, que passaram a cozinhar mais em casa. E aqueles que gostam de caprichar encontram no pato uma opção para diversificar a mesa. O diretor dá a dica para quem quer experimentar preparar a iguaria.
Talvez um dos pratos mais requintados hoje na gastronomia é o peito de pato, que muitos chamam de magre de pato. É um produto muito simples de fazer por várias razões. Você não precisa marinar, deixar, né, ter alguns temperos específicos para temperar a carne. Basta só sal e pimenta e um raminho de alecrim, mais para dar algum contraste de sabor. E você, numa panela, numa frigideira bem quente, primeiro fritar a parte da gordura, que daí vai extrair mais a gordura da pele, e depois finaliza da parte da carne, né? E você servir mal passado isso. Então, é muito simples para fazer e é extremamente saboroso.
De Curitiba, Amanda Iargas.
Curitiba Vôlei perde para o Sesc Flamengo, mas se mantém na zona de classificação da Superliga Feminina. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte.
O Curitiba Vôlei acabou derrotado pelo Sesc Flamengo por 3 sets a 2, com parciais de 25-17, 16-25, 25-22, 21-25 e 5-15. Apesar da derrota, o time curitibano somou mais um ponto na tabela pelo fato de vencer dois sets e ocupa a oitava colocação na tabela de classificação com 7 pontos. A décima rodada da Superliga Feminina marca os seguintes confrontos para as equipes paranaenses. Na sexta-feira, jogam São José dos Pinhais e Sesc Flamengo no ginásio Ney Braga. E o Curitiba recebe o Fluminense no sábado no ginásio do Colégio Positivo Júnior. Morreu nesta terça-feira o comentarista esportivo Orlando Duarte, aos 88 anos. Ele estava internado havia 3 semanas após contrair a Covid-19. Orlando Duarte foi considerado um dos maiores críticos da imprensa esportiva. Atuou como repórter, locutor, cronista, escritor e executivo de emissoras de TV. Como torcedor, era apaixonado pela Portuguesa de Desportos e pelo Vasco da Gama. O comentarista se afastou do jornalismo esportivo em 2012. Em 2018, recebeu o diagnóstico de Alzheimer. E a pandemia do novo coronavírus, que resultou na falta de público nos estádios, diminuição nos contratos de televisão e ausência de patrocinadores, faz com que as principais equipes brasileiras registrem receitas até 46% menores em relação ao ano de 2019. Os dados são de uma projeção feita pela consultoria Sports Value, especializada em finanças e balanços de clubes. O estudo mostra que, em média, os clubes brasileiros vão perder entre 29% e 37% das receitas neste ano. Os dois times que mais devem ser atingidos pela queda serão Cruzeiro e Santos. Ambos devem ter diminuição de 46%. Para o responsável pela pesquisa, Almir Somoge, um aspecto curioso é que os clubes que possuem como ponto forte as arenas sofreram bastante. Os principais exemplos são Atlético Paranaense e Palmeiras, que pela projeção do especialista, terão um déficit de R$ 130 milhões de reais nesta temporada. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E o Paraná em Rede termina por aqui. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.